Sobre o versículo Vayavó Yaakov Shalem e Shem, que Yaakov ele veio completo para a cidade de Shem, falam nossos sábios na Gemara, e Rashi ele cita isso aqui no seu comentário da Torá, que a tradução e a explicação de Shalem é Shalem Begufó, completo no seu corpo, Shalem Bemamonó, completo no seu dinheiro, Shalem Betorató, completo na sua Torá. Nós entendemos porque é necessário dizer que ele estava completo no seu corpo e completo no seu dinheiro. Conforme é explicado no Midrash, que ele estava completo com seu corpo, já que está escrito anteriormente que ele estava mancando, Yutzolei Alerechot, estava mancando sobre o pé dele. Shalem Bemamonó, estava completo no seu dinheiro, mesmo que ele havia muitos presentes, etc., em 9 anos. Yaakov Avino, ele honrava Esav com seu dinheiro, com presentes, etc., com aquele presente. Parecido com isso, está escrito também na explicação do Rashi na Torá, Shalem Begufó, ele estava completo com o seu corpo, que ele foi curado da sua coxa que estava mancando. Shalem Bemamonó, completo com seu dinheiro, que não faltou nada de todo aquele presente que ele mandou para Esav. Mais sobre o assunto que era Shalem Betorató, que ele estava completo na sua Torá, não está explicado no Midrash, porque precisa frisar isso aqui. Rashi, nós encontramos aqui no Rashi uma contradição. Na sua explicação, Pragmará explica que ele não esqueceu o seu estudo por causa do esforço do caminho que ele estava viajando. Já na sua explicação natural, ele fala que ele não esqueceu o seu estudo na casa de Lavan. Então precisamos entender qual é o motivo dessa diferença dessas duas explicações, dos seus dois comentários. Mais do que isso, a princípio, entendemos que ele precisa ser o contrário. Que na sua explicação natural, que Rashi explica a forma literal do Pasuk, é mais adequado dizer a explicação que está consta na Gemara, que ele não esqueceu o seu estudo por causa do esforço do caminho, e não por causa da casa de Lavan. Porque está escrito no Pasuk que Yaakov ele veio completo para a cidade de Shem. Conforme a explicação literal, nós entendemos que completo é uma novidade com relação à sua chegada de Yaakov para Shem. No Midrash está escrito que Yaakov ele ficou curado imediatamente da sua coxa, do seu pé que estava mancando. Através disso que o sol nasceu. E assim também em relação ao presente, está escrito que Hashem preencheu toda a sua falta e devolveu para ele imediatamente tudo em relação àquilo que ele deu. Então, conforme isso, ele já estava completo no seu corpo e no seu dinheiro quando ele chegou para Sukkot, mais do que 18 meses antes de chegar para Shem. Mas, conforme a explicação literal, tudo isso aqui aconteceu de uma forma natural. Tanto a cura que ele tinha no seu mancar e também a falta, o preenchimento do seu dinheiro. E a novidade do Pasuk, que Yaakov ele veio completo para a cidade de Shem, quando ele chegou na cidade de Shem, ele já estava completo. Que somente aí ele ficou totalmente curado no seu corpo e somente aí preencheu-se através que o rebanho dele se proliferou e coisas parecidas, ele preencheu tudo o que faltou para ele de todos aqueles presentes. Somente, conforme a explicação, que ele não esqueceu o seu estudo por causa do esforço do caminho, podemos dizer que quando chegou Yaakov para Shem, que aí lá ele se fixou, moradia, como está escrito na continuação, que lá ele comprou a parte do terreno, que aí então ele ficou completo na sua Torá, mesmo que ele passou com esforço no seu caminho, que ele passou até chegar em Shem. Mas conforme a explicação que ele não esqueceu do seu estudo na casa de Lavan, isso não tem esse assunto que ele estava Shalem Betorató, completo com a sua Torá, não tem nenhuma ligação com a sua chegada para Shem. Esse assunto que ele ficou completo na sua Torá, isso já estava desde o momento que ele saiu da casa de Lavan. Então por que que Rashi, ele, na sua explicação na Torá, que ele explica de uma forma literal, ele explica que isso que ele veio completo para a cidade de Shem é que ele não esqueceu o seu estudo na casa de Lavan? E não podemos perguntar, como podemos explicar que ele não esqueceu o seu estudo, na casa de Lavan, quando num pasuk descrito claramente Vayavó Yaakov Shalem Ir Shem, que Yaakov ele chegou completo na cidade de Shem, Ou seja, somente quando ele chegou na cidade de Shechem, ele estava completo. E sobre isso podemos responder. Num pasuk não está escrito que ele estava completo na sua Torá apenas, mas ele estava completo de uma forma geral. Podemos dizer que a intenção do pasuk é que somente depois que ele chegou em Shechem, Yaakov ficou completo totalmente em todos os assuntos, no corpo, no dinheiro e na sua Torá. Mas na sua Torá, especificamente, ele já estava completo anteriormente. Mas a pergunta aqui é essa. Se podemos explicar que ele já estava completo na sua Torá, isso está ligado com o fato que ele chegou, que Yaakov chegou para Shechem, ou seja, aqui nós entendemos que é porque o esforço do caminho não estragou o fato dele estar completo na sua Torá. Então, se ele acha que podia dar essa explicação, por que ele acha? Ele escolhe justamente, mas na sua explicação na Torá, para ligar isso com o assunto na época que ele estava ainda na casa de Lavan, que isso não é de acordo com a explicação simples do pasuk. Também temos que entender, no Midrash está lembrado um quarto assunto que Yaakov estava completo. Shalem bebanav, que estava completo com seus filhos. Porque está escrito que se avó, que quando chegou, ele estava se preparando para enfrentar Esav, ele falou, se Esav vai vir para um dos acampamentos e ele vai abatê-lo, o outro acampamento vai sobrar. Mas, no final, aconteceu que ele estava completo com todos os seus filhos. Então, dá para entender, a princípio, qual é a novidade que ele estava completo com seus filhos. Então, isso nós entendemos, na forma simples do pasuk, não apenas no Midrash, que é um assunto, é uma explicação e que interpreta o pasuk, não é a forma literal. Então, se isso aqui é uma explicação literal, por que Rashi, na sua explicação da Torá, ele traz a linguagem da Gemara, que lá não está falando esse detalhe, que ele estava completo com seus filhos. A pergunta fica maior ainda. No início de Parashat Lech Lecha, está falando sobre a Brachá que Hashem deu para Abraham, vou te fazer um grande provo. E Rashi explica, porque o caminho, ele causa três coisas. Ela diminui a proliferação da pessoa, ele tem menos filhos no caminho, diminui o seu dinheiro e diminui também o seu nome. Por isso ele precisava de três brachot, que Hashem prometeu para filhos, etc. Então, aqui nós vemos que a brachá em relação aos filhos é a principal, que isso pode ser causado uma falha nela no momento que a pessoa está no caminho, que ele está viajando de um lugar para outro, isso pode diminuir a possibilidade dele ter filhos. Então, conforme isso, Rashi ele precisava explicar no pasuk que Yaakov veio completo no caminho, que isso que ele no caminho que ele estava andando, que o assunto Shalem completo, isso inclui também que ele estava completo dos seus filhos. Então, para entender tudo isso aqui, precisamos antecipar e explicar uma outra pergunta geral que se desperta sobre a explicação do Rashi. Quando nós estudamos o pasuk que Yaakov ele veio completo para a cidade de Shechem, depois da história que está contando em detalhes como ele foi, Yaakov se salvou de Lavan e como ele se salvou de Esav. Então, conforme isso deveria ser a principal explicação de Vayavó Yaakov Shalem, que Yaakov veio completo, literalmente ele chegou completo, sem ter nenhum problema com o seu enfrentamento com Lavan e Esav, quer dizer, ele não saiu prejudicado. Por estar na casa de Lavan e de se enfrentar a Esav. Isso quer dizer Shalem. E conforme Rashi próprio explica, imediatamente no comentário seguinte, Bevoam Padan Aram, depois que ele chegou de Padan Aram, ele fala como uma pessoa fala para o amigo, fulano saiu de dentro dos dentes do leão e veio completo. Aqui também, ele veio completo de Padan Aram, depois que ele passou por Lavan e Esav, que eles se encontraram com ele no caminho. Já Rashi ele fala, na explicação literal do pasuk, que Vayavó Yaakov Shalem não tem uma ligação com a salvação dele do perigo que era destinado para ele com relação a Lavan e Esav, mas a sua plenitude aqui, isso que ele estava completo de uma forma geral, que estava ligado com seu corpo, dinheiro e sua Torá. E mais ainda, de onde ele aprende esses detalhes? E existe uma pergunta nesse assunto também, que o contexto de Shalem Begufó, que ele estava completo no seu corpo, não é a salvação do seu corpo do perigo, mas que ele foi curado do fato que ele estava mancando. Ele não fala que ele foi salvo de Lavan e Esav. Então não podemos dizer que a obrigação para isso vem da expressão Shalem. Shalem quer dizer completo. Que daqui nós entendemos que inicialmente tinha nele uma falha, ou seja, somente uma falha. E depois disso, se completou essa falha.
Aqui nós temos que entender que ele, isso quer dizer que ele estava mancando. Que além do fato da explicação de Rashi depois, vem nos dizer, ele nos lembra que a expressão Shalem está ligada com a salvação dos dentes do leão. Então, a explicação do Rashi, nessa própria explicação do Rashi, nós entendemos que quando o Rashi ele fala Shalem completo na sua Torá, que ele não esqueceu o seu estudo, aqui nós vemos que mesmo que na prática não tinha nele antes nenhuma falha, isso, mesmo assim, é adequado se expressar com a palavra Shalem completo. Quer dizer, não é que tinha uma falha antes para ser chamado Shalem completo, por causa da possibilidade que isso pode causar uma falha ou uma falta. Então, por isso, temos que dizer que em relação à salvação de Yaakov, de Lavan e de Esav, podemos usar também o termo Shalem, mesmo que ele não tinha antes uma falha. Não precisamos explicar que é isso sobre o fato de ele estar mancando. Então, temos que dizer que a explicação para isso é a seguinte. Imediatamente depois que Yaakov ele foi para Haran, Deus prometeu para ele, Hashem prometeu para ele, Behinei anohi imach, eu vou estar contigo, Ushmarticha bechol asher telecha, vou te cuidar de você aonde você for. A intenção para isso é, conforme a explicação literal do Pasuk, inicialmente, que isso, que Deus vai proteger Yaakov de Esav e Laban, conforme explica Rashi, já que ele estava com medo de Esav e Laban, Deus prometeu que ele vai cuidar dele. Então, se é assim, a Torá não precisa frisar que a promessa de Hashem foi concretizada. Yaakov, ele veio completo de Esav e Laban, que Deus já tinha prometido para isso. Então, isso dá para entender por si só que Hashem cumpriu a sua promessa. Conforme que, com relação a Abraham, que Hashem prometeu para ele, como vimos anteriormente, quando Hashem falou para ele, Lech Lecha, Deus prometeu para ele, Veschar Legoi Gadol, vou te fazer um grande povo. Porque o esforço de se deslocar no caminho não vai causar para ele a diminuição dessas três coisas. Então nós não vemos que a Torá frisa em qualquer lugar que assim Hashem cumpriu sua promessa. Que Avraham, que não está escrito Vayavó Avraham Shalem, que Avraham veio completo, ou coisa parecida. Então por que que no nosso caso a Torá cita isso e frisa isso em relação a Yaakov? Então sobre isso explica Rashi, que aqui não está falando que ele chegou completo para cumprir, ou seja, a promessa que Hashem deu para ele, que vou estar contigo e vou te cuidar. Mas são fatos específicos que podem causar para Yaakov uma falta na sua plenitude. Mesmo que Hashem havia prometido, como vimos anteriormente, mesmo assim, pode ser que ele não, Deus vai cuidar dele, mas falta nele certos detalhes. Por isso a Torá frisa e diz que vai Yaakov Shalem, que Yaakov ele veio completo. E já que no Pasuk encontramos a expressão Shalem, completo, simplesmente, nós entendemos que isso aqui não é completo em apenas um detalhe, mas é completo literalmente em todos os detalhes. Essas são as três coisas que Rashi ele enumera. Shalem begufó, completo no seu corpo. Shenitrameh mitzvató, que ele foi curado no seu mancar. Yaakov, ele estava mancando no seu pé como resultado da guerra dele com o anjo responsável por Esav. Ele brigou com o anjo, que ele é um emissário que vem de Hashem. E já que isso aqui foi causado para Yaakov, por qualquer motivo, através do anjo que vem de Hashem, daqui nós entendemos que a cura para isso, a salvação para isso, não está inclusa na promessa Ushmarticha, que eu vou te cuidar de Esav e Laban, porque isso aqui não é Esav e Laban, um anjo divino foi. E isso que está escrito, que ele foi completo no seu dinheiro, que não faltou nada de todo aquele presente, depois, mesmo depois que ele deu todo aquele presente para Esav, Yaakov, ele ficou com uma grande riqueza, conforme nós entendemos o Sukkim, literalmente. E mesmo se Hashem não preenchesse para Yaakov essa riqueza, essa falha do presente, mesmo assim não seria uma falha no cumprimento da promessa divina, Ushmarticha, que eu vou cuidar de você, e lo ezavchai, não vou te abandonar, ou seja, que ele vai ter pão para comer. Mesmo assim, que isso não fazia parte da promessa de Deus, mesmo assim, Hashem preencheu para ele a sua falha, através que Hashem repôs tudo que ele perdeu com aquele presente. Shalem betorató, que ele estava completo na sua Torá, que ele não esqueceu na sua Torá, o seu estudo na casa de Lavan. A possibilidade que Yaakov esqueça o seu estudo na casa de Lavan não é por causa das influências que Yaakov estava junto com Lavan, Arashá, o perverso Lavan, que afinal de contas, Jacob ele falou, Beshabti Beshalom, eu já vou voltar em paz. Então, sobre isso, ele estava garantido com a promessa de Deus que ele não ia ter influência negativa de Lavan. E esse pedido de Jacob foi concretizado. Conforme Jacob mandou dizer para Esav, Im Lavan Arasha Agarti, mesmo que eu habitei com Lavan o perverso, Tariag Mitzvot Shamarti, cumpri 613 Mitzvot da Torá, e não aprendi dos seus atos negativos. Mas, já que Jacob estava ocupado na casa de Lavan, na sua dedicação total para o trabalho como um pastor do seu rebanho, conforme tem que ser, conforme as leis da Torá, que uma pessoa que trabalha tem que ser com todas as suas forças, e como que realmente ele falou para suas esposas, que bechol kohi, avad et avichem, com todas as minhas forças eu servi vosso pai. Ou seja, de dia ele trabalhava difícil, de noite ele não dormia direito, e dessa forma ele serviu o Lavan 20 anos. Aqui nós entendemos que é uma grande novidade, depois de tudo isso aqui, que mesmo depois de 20 anos trabalhando duro, ele não esqueceu o seu estudo na casa de Lavan. Mas essa novidade não está ligada com a promessa de Hashem, que eu vou cuidar de você aonde você vai. Porque se Yaakov, ele tivesse se dedicado para o trabalho quando ele estava na sua casa, na terra de Canaã, também aí ele precisaria de uma brachá especial para não esquecer o seu estudo. E essa novidade do Pasuk, Vayavó Yaakov Shalem, que Yaakov veio completo na sua Torá, que ele não esqueceu o seu estudo na casa de Laban. Conforme essa explicação, nós respondemos duas perguntas que foram lembradas anteriormente sobre a explicação de Rashi. Rashi, ele não pode citar o assunto Shalem Bebanav, que ele estava completo com seus filhos, que Esav, ele não conseguiu causar nenhum dano nos filhos de Yaakov. Que ele, conforme ele pediu na sua reza, que se Yaakov, se ele via Esav para um acampamento, etc., o outro vai se salvar. Porque isso já estava incluso na promessa que Hashem tinha feito para ele, o Shmarticha, que eu vou cuidar de você. E a Torá não precisa nos contar isso, como vimos anteriormente. E por esse motivo também, Rashi não pode explicar, na sua explicação na Torá, que quando fala Shalem Betorató, que ele estava completo na sua Torá, quer dizer que ele não esqueceu o seu estudo por causa do esforço do caminho. Que Hashem cuidou dele de todas as consequências negativas que poderia causar dele pelo fato que ele estava andando e se movimentando no caminho. Como Deus falou, Ushmarani batera chazeashra no chiholer, Deus vai me cuidar nesse caminho que eu estou andando. Exatamente igual a bênção que Hashem deu para Abraham, que todo o esforço e o movimento do caminho não vai diminuir essas três coisas. Então isso já fazia parte da promessa divina. Da explicação profunda desse Rashi, que é chamado vinho da Torá, da explicação de Rashi, já foi explicado que o fato que Yaakov ele viajou para Haran, isso demonstra uma indicação do fato que seus filhos, o povo de Israel, como está escrito, Maseh Avot, Siman Banim, que aconteceu com os patriarcas, é um sinal para os filhos. Então isso demonstra que eles foram para o exílio, no futuro. Fala para nós a Torá, Vayavó, Yaakov, Shalem, Yishchem, que Yaakov ele voltou completo para a cidade de Shchem, que estava na terra de Canaã, quando ele voltou de Padan Aram. Hashem prometeu, e assim ele continua prometendo para cada Yehudi, que ele vai voltar completo do exílio. E Rashi, ele explica e acrescenta que o próprio fato que Lavan e Esav, eles não podem fazer nenhum prejuízo para o povo de Israel, e por isso Yaakov chega completo para a terra de Israel, isso nós já entendemos por si só. Isso não é a novidade do Pasuk, Vayavó Yaakov Shalem, que Yaakov veio completo. Que afinal de contas, sobre isso até Hashem já prometeu desde o início. Mesmo antes do povo de Israel ir para o exílio, como Deus falou para Yaakov, Veinei Anohi Imach, eu vou estar com você, Ushmarticha Bechol Asher Telech, eu vou cuidar de você, aonde você vai andar. Então, ninguém tem a força de causar nenhum prejuízo do Deus nos livre para um Yehudi. A novidade é que mesmo em assuntos que a princípio tem a possibilidade que o exílio vai causar uma falha nos Yehudim, quando eles estão no exílio, conforme a ordem que foi designada lá de cima, que na prática tem a possibilidade de ter essa falha, a exemplo de Yaakov, mesmo em relação a esses assuntos, a Torá nos frisa e nos diz, Vayavó Yaakov Shalem, que Yaakov voltou completo, que o prejuízo não é verdadeiro, e é apenas uma falha momentânea
Mas no final das contas, isso tudo vai ser anulado, porque vai Avó, Yaakov, Shalem, que Yaakov, ele veio completo. E essas são as três coisas que Rashi, ele cita, conforme vai ser explicado mais adiante. Primeira coisa que ele fala, Shalem Begufó, que ele está completo no seu corpo. Shenitrapé Mitzalató, foi curado do fato de ele estar mancando. Uma das vantagens do trabalho na época do Galut é que o trabalho de alto sacrifício, o sofrimento do Galut e coisas parecidas, Deus nos livre, eles são testes que Hashem está testando vocês para revelar dentro do povo de Israel o sentimento de alto sacrifício. E esse é o assunto do anjo de Esav, que ele foi e conseguiu tocar na coxa de Yaakov. Conforme explica o Ramban, o Nachmanides, sobre as palavras do Midrash sobre o Pasuk, que ele tocou, na verdade, em todos os tzadikim, que no futuro eles vão ser, nas gerações posteriores, que vão ser chamadas Dorosh HaShma, da geração de extermínio. Isso vem nos indicar todos os sofrimentos do Galut de uma forma mais grave possível, que os sofrimentos eles vêm para despertar o povo de Israel para chegar a um trabalho de alto sacrifício. Então, Deus nos livre, poderemos pensar, já que os sofrimentos não vêm, na verdade, apenas do Esav aqui embaixo, mas isso vem do anjo de Esav, que é o responsável lá em cima, é um shliach de Hashem, um emissário de Hashem, eles vêm lá em cima para despertar o povo de Israel, chegar ao nível de alto sacrifício. Então, eles são, na verdade, uma existência verdadeira. Então, eles são algo concreto. Então, sobre isso vem a promessa divina, Shalem Begufó, que ele vai ser completo no corpo dele, que ele vai se curar do fato de ele estar mancando, que depois de fazermos o trabalho no exílio, vai ser anulado todo o sofrimento totalmente. Ele vai se curar de todas as suas doenças e tal, de tal forma que ele vai ficar completo. Que a princípio, não existe todo esse sofrimento, não é uma existência verdadeira. É apenas um teste para revelar a força de alto sacrifício que um Yehudi tem. Depois nós falamos, Shalem b'mamonó, ele é completo, completo no seu dinheiro, que não faltou nada daquele presente. O objetivo do galuto, do exílio, não é para apenas que o meu próprio Yehudi vai sair de lá completo, mas ele vai transformar todos os assuntos do exílio para que seja mamonó, dinheiro dele, transformar ele para santidade. Todas as faíscas divinas vão se transformar em dinheiro dele de santidade. Da mesma forma que Yaakov, ele não apenas se salvou de Lavan e Esav, mas ele pegou consigo de Lavan muito, muito dinheiro, de fato, muito dinheiro dos bens de Lavan. E sobre isso está escrito que Kol Asher Ataroé, Lihu, tudo que Lavan falou para ele, tudo que você tem, na verdade, pertence a mim. E ele, então, Yaakov, ele pegou tudo isso para si e ele conseguiu transformar tudo isso aqui para a santidade. Assim também o próprio Esav, ele conseguiu transformá-lo. Que no lugar da ideia de Esav, que ele queria matá-lo, Esav, ele viu Yaakov, ele correu ao encontro dele, abraçou ele e beijou ele, de tal forma que, conforme Rabbi Shimon Bar Yochai, ele abraçou ele com todo o coração, mesmo que Alahá nos diz que Esav odeia Yaakov. E essa é a preparação para a época que Bialu Moshim Behar Tzion Nishpodetar Esav e Aital Hashem Amlucha, que os salvadores, ou seja, Mashiach, vai no Monte Tzion para julgar o Monte de Esav e Hashem, então vai ter seu reinado completo. Não somente que Hashem vai julgar Esav, mas de Aital Hashem Amlucha, através disso, vai ter o reinado de Hashem completo. Esav vai reconhecer o reinado de Hashem, conforme fala o Rambam, que o Mashiach ele vai vir para consertar o mundo inteiro, para servir Hashem junto, como está escrito, que Azefoch Alamim, que eu vou naquele momento eu vou transformar todos os povos, para todos eles, Likro Kulam Beshem Hashem, chamar todos o nome de Hashem. E da mesma forma que Yaakov, ele causou através disso, através desse presente que ele mandou para Esav, causou essa vira-volta, e isso foi como uma preparação de uma reza, assim também para cada Yehudi, para que ele possa refinar e transformar em santidade todos os assuntos mundanos que simbolizam em Esav, principalmente os assuntos do exílio. Isso tudo tem que ser primeiro com a preparação da tefilá, com a reza, e usar com dinheiro e coisas parecidas um presente, ou seja, santificar o tempo que ele deveria estudar a Torá, parará o campo e plantar o trabalho que ele, tudo o trabalho que ele vai fazer no mundo material, de forma tal que vai despertar a pergunta, o que vai ser da Torá, Torá, Matéria, Léa, tudo isso aqui para elevar e refinar o mundo. Ou seja, o Yehudi, ele se dedica em assuntos
materiais de plantar e coisa de arar e plantar, etc., conforme o texto conhecido, mitlabesh, ele se reveste nos vestimentos daquilo que está sendo refinado, para que ele possa influenciar e transformar o mundo. Sobre isso surge a pergunta, já que esse trabalho não é apenas um teste, que não é verdadeiro, mas isso faz parte do trabalho dele, refinar o mundo, transformar o mundo para a santidade, que isso é uma existência verdadeira. Então, na prática, o que vai acontecer? Vai ter uma falha no seu dinheiro, ou seja, vai ter uma descida das suas forças, do seu tempo, que devia ser dedicado para assuntos divinos, vai ser rebaixado para dentro da materialidade do mundo, Hazu Shalom. Vai ser uma verdadeira descida e vai ter uma descida concreta. Sobre isso, frisamos que mesmo essa descida é apenas temporária, que no final das contas, um Yehudi vai ficar completo também com seu dinheiro. Ou seja, quando nós saímos para Geulá, nós pegamos também o material do mundo e todos os bens do Yehudi completamente, que eles se elevam e se transformam em santidade. Pois está escrito que vai ser completo na sua Torá, que ele não vai esquecer o estudo na casa de Lavan. Para estudar Torá de uma forma completa, é necessário se afastar do mundo. Da mesma forma que Yaakov, ele sentava em tendas e ele se escondeu na casa de estudos de Shem Weber por 14 anos. Então, Yehudi, ele pode argumentar, já que estão pedindo de mim para se dedicar à elevação e refinamento do mundo do exílio, dentro do lugar do exílio, então isso pode ser que vai causar uma situação tal que eu não vou conseguir chegar a um nível superior de Torá. Então respondemos para ele que Yaakov ele não esqueceu o seu estudo na casa de Lavan. Nessas duas coisas anteriormente, que é o corpo dele e o dinheiro dele, pode ter uma falha temporária, que isso vai ser completado depois de um tempo. Mas no assunto de Torá, não pode ter, em relação a Yaakov, nenhuma falha desde o início. Porque conforme falou o Rebbe anterior, que somente o nosso corpo foram entregue para o exílio e para ser subjugado por outros povos, por outros reinados. Mas a nossa alma não foi jamais mandada para o exílio e não foi entregue para ser subjugada e para ser escravizada por outros reinados. A explicação dessas palavras não é apenas literalmente que os reinados eles não conseguem dominar nossa Neshama, mas mais do que isso, que também o trabalho espiritual com o exílio não traz nenhuma falha, nenhuma falta no íntimo da nossa Neshama, que ela está muito acima do exílio. A descida do homem para o exílio é apenas para refinar os assuntos do exílio de uma forma exterior, da Neshama, com as forças exteriores da Neshama. Mas a Neshama por si própria, ela não jamais foi expulsa para o exílio e não pode ter nenhuma descida, não existe a possibilidade de nenhuma descida na Neshama, Deus nos livre. E por isso ele não esqueceu o seu estudo na casa de Lavan. A Torá que Jacob estudou no momento que ele estava escondido, separado do mundo, continuou firme com ele e completa também na casa de Lavan. O ato dos nossos patriarcas é um sinal para os filhos, mas se avot, siman labanim. Cada Yehudi tem a força que foi dado para Yaakov, que não somente ele vai estar completo quando ele vai sair do Galut, mas mesmo na época do próprio Galut, quando ele está na casa de Lavan, ele pode estar num nível que ele não esqueceu seu estudo, seus assuntos espirituais continuam completos, Shalem Betoratov, completo na sua Torá.